Olá, ouvinte do Todo Dia Podcast, tudo bem com você, meu caro ouvinte? O podcast de hoje vai ser um podcast tranquilo, sem muita polêmica. Senta, coloca o fone de ouvido ou aumenta o volume do som, porque onde quer que você esteja, eu vou só fazer uma companhia para você. Então vamos ler alguns e-mails, tocar algumas músicas e apenas curtir a melancolia da vida. Eu acompanho seu canal e ultimamente tenho ouvido muitos podcasts e, por sinal, gostei de todos que eu vi até agora. Queria dizer que curto demais o canal e você é foda. Bom, eu queria compartilhar uma situação que estou passando e acho que tu poderia me ajudar. Eu faço faculdade e curso direito e notei uma garota que faz as mesmas três cadeiras que eu faço. Um dia, decidi chamá-la no Instagram com uma desculpa qualquer para começar a desenvolver uma conversa. Conversa vai, conversa vem, eu pedi o WhatsApp dela e ela me deu. Até aí ok. Então começamos a conversar e até hoje estamos nessa. Só que 98% das vezes é sempre eu que inicio as conversas. Tanto pessoalmente quanto pelo WhatsApp. A gente tem conversas boas, rimos bastante. Só que ela nunca vem atrás. Certo dia convidei ela para ir no cinema, e se tocar que eu estou afim dela, até porque se você convida alguém para ir no cinema, isso já é um baita sinal para dizer que está afim dela, ou também o fato de eu conversar bastante com ela. E ela me falou que veria se não tivesse nada para fazer. Então mandei o seguinte no WhatsApp: fala meu, sabe, é melhor. Porque tu falou, a gente só iria depois de mil situações. Eu não entendi nada. Você também manda umas mensagens pra essas moças. Escreve direito, cara. Escreve, sei lá. Você manda umas mensagens muito longas, cara. Manda duas palavras e acabou. Não tem que ficar enrolando, não. Mulher não gosta disso, cara. Não é isso a resposta dela. Não é isso. É que eu realmente não tenho tempo. Pra você. Tipo, eu tô sempre muito cansada. E daí... quando eu saio, não aproveito nada. Ah, que papinho! Que papinho furado! Não é por sinal, não é por mal, não. O problema não é você, o problema sou eu. Eu deixo de sair sempre porque eu tô cansada, mas não disse que não. Quem tá lendo esse e-mail comigo aqui, vocês, meus caros ouvintes, vocês já perceberam, essa mina não tá na dele, né? A mina não tá na dele e só ele não percebeu ainda. Um dia eu comecei a me distanciar dela exatamente porque via que talvez não fosse dar certo ou que poderia me machucar e me ferrar de alguma forma com essa guria. Então me distanciei. Mas acabou que em meu aniversário, um dia depois que comecei a me distanciar, ela veio no meu WhatsApp e me deu feliz aniversário e uma mensagem toda melosa. E a gente conversou bastante. Ela me perguntou se teve bolo e queria saber como estava indo meu aniversário. Parecia se importar. Na realidade, sempre ouço ela, dou conselhos, dicas. Nossa! Aí tá o seu erro, cara. Sempre sou todo ouvidos. Não. Não. Agora já sabemos porque ela tá sempre cansada, né, cara? Mas parece que ela não faz o mesmo por mim, na maioria das vezes. O complicado é que nesse dia eu queria que ela nem tivesse me dado feliz aniversário e me mandado mensagem. Pois assim, eu seguiria a minha vida e veria que ela está pouco se lixando pra mim. Mas não foi isso que aconteceu. O complicado também é que sempre que convido ela pra sair, ela tenta se esquivar, ou fala que tá ocupada, ou não fala que sim nem que não, ou que está cansada como na imagem. Enfim, eu não sei o que fazer. Gosto dela. Ela parece ser legal, mas poxa, preciso de um norte. Obrigado por ler até aqui, Will. Texto grande, mas preciso de dicas ou uma ajuda. Não costumo conversar com as pessoas quanto a isso, pois sou uma pessoa que guarda os sentimentos e emoções pra mim. Sou bem fechado. Obrigado, Will. Você tem um ótimo canal. Abraços. Cara, você já viu aí qual foi o seu erro, né? Deixa eu só ressaltar aqui qual é o seu erro. Deixa eu ver aqui. Você sabe qual é o seu erro, na verdade, né? Ó, sempre ouço ela, dou conselhos, dicas e sempre sou todo ouvidos. Sabe o que você tá sendo, cara? Você tá sendo nice guy. Você tá sendo o cara legal pra ela. E mulher não gosta de nice guy. Mulher não gosta de cara legal, a não ser que seja pra sugar validação pra ela. Então você vai lá, elogia ela, escuta ela. Provavelmente uma coisa que você já deve ter feito é ouvir história dos ex-namorados dela, né? Ela falando mal dos ex-namorados dela pra você. Isso já deve ter acontecido, né, cara? Você tá sendo... Como que eu posso definir isso aqui? Acho que quanto mais você conversa com uma mulher, menos ela tem interesse por você, né? E eu não te culpo, cara. A gente foi ensinado a ser atencioso, carinhoso... E sabe, dá validação mesmo para as mulheres o tempo todo, porque é isso que elas dizem que elas querem, mas a gente já sabe que isso é um conto, isso não é verdade. Então o que eu posso dizer para você, cara, é que essa daí já era, essa aí você já perdeu, não tem como recuperar. Talvez a única forma de recuperar seria se distanciando por um tempasso. Aí depois você volta como quem não quer nada e vê se surge algo daí. Mas no momento é uma batalha perdida, é uma batalha que você já está derrotado. Mas acho que vale o aprendizado, né? Pra próxima, agora que você já sabe como lidar melhor com a situação, a próxima cocota que cruzar o seu caminho, você já vai ser menos tapado. E por que você tá dando valor pra uma pessoa que não te dá valor, cara? Se entrega pra uma guria que se importa com você de verdade. É certeza, mas é certeza que pra você ela fala que tá cansada, tá sem tempo, mas assim que o Caio Castro chama ela pra sair, ela já se recupera 100%, já não tá mais cansada, tá com a agenda completamente livre, e ela vai, sai com o cara, e aí tá lá você de trouxa, mandando mensagem e dando conselho pra ela o dia inteiro. Então, aprende com essa experiência e tenta melhorar pras próximas. Pensa, sei lá... Pega uma referência, cara. Lembra do James Bond nessas horas e pensa, o que, que o James Bond faria no meu lugar? Ele ia ficar dando conselho pra cocota ou ele ia estar preocupado com as galera que ele tem que matar? Então, acho que se você seguir por esse caminho, você vai errar um pouquinho menos, beleza?
Ando por aí, querendo te encontrar. Em cada esquina, para em cada olhar. Deixa a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será. Palavras, apenas palavras pequenas, palavras. Querendo te encontrar em cada esquina, para em cada olhar. Deixa a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será. Palavras, apenas palavras pequenas. Palavras, momento. Palavras, 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 palavras ao vento. Palavras, apenas, apenas palavras pequenas. Palavras ao vento. Aí, querendo te encontrar em cada esquina, para em cada olhar.
Próximo e-mail é do Vitor. Acompanho todo dia podcast já faz um tempo e admiro muito o seu trabalho. Sua capacidade de entrevistar dando total liberdade ao entrevistado e sem ser parcial, permitindo que pessoas de todas as ideologias coloquem seu ponto de vista. Há um tempo venho ensaiando para poder pedir para participar de uma entrevista, porém, só agora estou tendo essa coragem por estar mais preparado. Sou um monarquista parlamentarista, não sou militante, porém sou um defensor da restauração à monarquia parlamentarista brasileira. Que difícil falar isso. Sou um defensor da restauração da monarquia parlamentarista brasileira. Não tenho nenhum canal no YouTube, apenas sou um rapaz latino-americano sem dinheiro no pano. É assim a letra da música? Não sei. Não tenho nenhum canal no YouTube, apenas sou um rapaz que defende a monarquia parlamentarista. Nas minhas redes sociais, como Facebook, WhatsApp e Instagram, me chamo Vitor, sou do interior de São Paulo, e se for da sua vontade me convidar para um Todo Dia Podcast, estou totalmente disposto a participar. Valeu, Vitão. Caras, não só para você, Vitor, mas para todo mundo que quiser participar do podcast, vocês mandarem e-mail assim, já manda junto o número do WhatsApp de vocês, que aí eu consigo entrar em contato diretamente com vocês. Cara, não sei de onde vocês tiraram que pra participar do podcast você precisa ser um especialista ou entendedor do assunto, não, cara. Aqui dá pra participar qualquer um, não importa qual a ideologia, qual segmento, qual grupo, ou sei lá, se você é só um ouvinte e quer falar alguma coisa, você pode participar. O único problema é que a minha fila está grande, porque eu até que recebi bastante e-mail de pessoal querendo participar do podcast. Só que eu sou muito preguiçoso e desorganizado, então tem entrevista que eu gravei há mais de 2 meses que ainda não foi para o ar. Eu preciso eliminar essas entrevistas mais antigas para trazer entrevistas mais novas. Então enquanto eu não consigo fazer isso, tem uma galerinha esperando aí. Mil desculpas para vocês, mas assim que eu conseguir um respiro, eu consigo entrevistar todo mundo e trazer todo mundo aqui, beleza? Mas podem continuar mandando e-mail dizendo que quer participar e já deixa no e-mail o WhatsApp de vocês, que facilita bastante pra mim. Acho até interessante dizer que tem muito personagem que vocês estão pedindo, que já teve cara que entrou em contato comigo, eu tô só esperando uma oportunidade de conseguir gravar com esses caras. Vocês me pedem muito ateu, vocês me pedem muito libertário, anarcocapitalista. Eu já tô com contato de caras assim, eu só realmente preciso da chance de conseguir tempo pra ir eliminando minha lista de pendências. Mas calma, Todo Dia Podcast não vai acabar tão cedo, pelo menos. Então ainda vai dar tempo de trazer todo mundo aí que vocês estão pedindo, beleza? Toca uma música e depois vamos para o próximo e-mail.
Partido é um coração partido, e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. Ah, eu nem acredito que aquele garoto mudar o mundo, frequenta agora as festas do Camundê. Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver.
Próximo e-mail é da Mariana. Oi, Todo Dia, beleza? Eu sou a Mariana. Mudei o nome por motivos de timidez. Tenho 25 anos e moro no Brasil, Assisto vários dos seus vídeos, na verdade são podcasts. Tem uma galera que confunde, ó. Tem uma galera que fala, seus vídeos são muito longos, dava pra ser menor. Mas, cara, isso não é vídeo, isso aqui é podcast, é um programa de rádio na internet, é só áudio, eu sou obrigado a fazer em vídeo para poder postar no YouTube, mas se o YouTube permitisse postar só o áudio, eu com certeza só postaria o áudio, mas Como o YouTube necessita de vídeo, eu preciso fazer aquela animaçãozinha da voz balangando, tá? E, cara, de repente você não sabe, mas você pode ouvir esse podcast, esse áudio aqui, em qualquer aplicativo de podcast, viu? Dá pra você ouvir no iTunes, no Spotify, no SoundCloud ou qualquer outro aplicativo voltado para podcast. Se você jogar todo dia podcast, você vai me encontrar e aí você não precisa necessariamente estar no YouTube para ouvir isso aqui. E aí, sei lá, você tá indo pro trabalho, tá indo pra faculdade, você pode botar o áudio lá e ouvir como se fosse um programa de rádio. Então tem muita gente que não sabe disso, acho importante dizer. Então, vamos lá, assisto vários dos seus vídeos e acho bem legal a forma como você aborda e faz perguntas. Mas enfim, gostaria só de comentar sobre o vídeo, sobre o podcast, sobre mulheres interesseiras e Lamborghini verde, lembra? Desculpa o textão e não desiste de mim, por favor. Então, no começo você disse que se eu fosse mulher era melhor mudar de vídeo, pois íamos ficar bravas com o conteúdo. Mas olha, eu achei super tranquilo o seu podcast, não me senti nem um pouquinho ofendida ou incomodada com nada, não mesmo, suave na nave. Mulher sendo mulher. Agora vamos à parte que me trouxe aqui, a da generalização e sobre o movimento MGTOW. Não sou de me rotular feminista, embora simpatize com algumas ideias. Claro, claro, porque toda mulher tem um fundo de feminismo dentro dela. Conservadora direita nem nada disso, porque quando tomamos partido de algo já sabe, né? É, costumo dizer que o único movimento que me representa de verdade é o meu. Ha 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 ha. Pois aí sim, as pessoas vão poder me julgar pelas minhas atitudes, só isso. Ui! A parte da generalização é o que me preocupa. Sou pisciana, paz e amor, cabeça nas nuvens, juventude reggae. Sabe como é pisciano, né? Não sei. Vamos descobrir como é um pisciano. Como é um pisciano? Que é um pisciano. É... perfil e características do signo de peixes. As pessoas do signo de peixes pensam muito bem no comum. Não, pensam muito no bem comum, em tudo que é coletivo e como ele não existe o individual. Para eles, somente o todo faz parte da harmonia do universo. Ah, então tu é comunista. Com o sexto sentido aguçado, os piscianos costumam resolver tudo na base da intuição, a qual tem a fama de ser bem precisa. Olha só, eles têm uma sensibilidade à flor da pele e são muito sensíveis. Oh, por poderem sentir facilmente a energia dos outros e de tudo ao seu redor. Tá. Tá bom, sei lá. Puta, no e-mail da Mariana. Não sei se você acredita nessas paradas, mas beleza, não. O que eu quero dizer é que pra mim o amor é tudo. Parece coisa do século passado, mas é um dos pontos mais importantes pra eu querer ficar com alguém. Fora ser solteiro e ter caráter e blá blá blá. É, mas sério, dinheiro é algo que eu nem analiso.
Sim, sim.
Importante é ser honesto. Acredito que isso foi muito da minha criação. Essa coisa de não ser interesseira sempre foi um ensinamento muito forte na minha família. Então cresci com a minha mãe e a avó falando que não devemos querer nada dos outros. Devemos trabalhar para conquistar e etc. Enfim, isso ficou enraizado em mim. Agora, por que eu escrevo esse textão do caramba? Estou apaixonada por um cara. Estamos conversando bastante sobre vários assuntos e hobbies que temos em comum. Mas... aparentemente ele é um MGTOW, pois segue algumas páginas e vi alguns comentários dele dizendo como todas as mulheres são interesseiras e etc. Tem uns 2 anos que eu pesquiso muito sobre incel, MGTOW, Red Pill e etc. Então quando vi, já sabia o que era. Financeiramente ele tem uma situação legal. Mas não tanto quanto a minha, ok. Que em particular é melhor, pois já sou formada, tenho uma casa que ganho dos meus avós, olha, mulher nunca conquista nada, né? Um trabalho bem remunerado e aquela situação financeira bem confortável. mas vejo que ele, assim como eu, é bem ambicioso e controlado, e no futuro também terá uma situação financeira, o que, juntando esse estigma de que mulher é tudo interesseira e os papos MGTOW, acabaram com a minha vida. Eu sinto que ele está bem interessado em mim, mas acho que entra em conflito pensando, putz, se eu namorar, engravidar, casar com essa mina, daqui uns 10 anos ela vai divorciar e me deixar na melda, levando tudo que eu conquistei. O que eu reconheço que acontece. Olha aí, olha aí. Inclusive, meu ex-namorado separou da esposa e deixou tudo. Casa, carro, móveis e filhos. Revoltante mesmo! Com dois pontos de exclamação. Inclusive, mesmo antes de conhecê-lo, eu estava pesquisando sobre casamento com separação total de bens e maneiras de me resguardar caso me envolva com algum espertinho no futuro e depois perder metade dos bens que eu venho acumulando. Então eu entendo muito a preocupação dele e dos MGTOW. Se ele quiser, caso com separação total de bens, o que hoje em dia já não vale de mais nada, se o juiz olhar para você e falar dane-se a separação total de bens, ele pode fazer isso. Sabia disso? Você não sabia disso, né? Assino o termo abrindo mão de tudo que for dele e até termo de consentimento de sexo. Ajuda nós aí todo dia. Você tem mais contatos com esses caras MGTOW e variantes. Tá pensando que eu sou o quê? Qual é a sua opinião? Desculpa o textão e os erros. Estou do trabalho e escrevi rapidinho. Obrigada, Mariana. Mari, lendo seu e-mail eu só consigo pensar numa coisa. Por quê? Por que a gente precisa de alguém, né? Por que a gente precisa ter alguém? Oh, me apaixonar. Oh, tô gostando muito da sua pessoa, eu quero casar, não sei o quê. Por que a gente precisa disso, né? Você não tá bem, você não tem bens, você não tem uma vida financeira estável. Por que você não viaja o mundo, não conhece lugares, não conhece pessoas? Isso que eu faria, sabe? Se eu tivesse dívida, se eu já tivesse uma casa, se eu já tivesse um meio lucrativo, como é que fala? Passivo? Eu sei que em inglês é passive income. Se eu tivesse um passive income, eu ia fazer isso, cara. Eu ia viajar, ia conhecer lugar, ia curtir a vida, porque a vida é muito curta, sabe? Você piscou, você tá com quantos anos agora? Você tá com 25, você falou? 25 anos? Cara, vai fazer uns negócios loucos e diferentes, vai, sei lá. Não... O mundo é muito gigante pra você ficar com essa cabecinha de oh, eu tenho que encontrar uma pessoa e casar e namorar e ter filho e não sei o que, separação total de bens e não sei o que. Ai, que cabecinha pequena. Se bem que ela é mulher, né, cara? E mulher, ela tá no auge por volta dos 20, 25 anos. Então se ela não casar com alguém até os 30, mais ou menos, até uns 28 anos, é bem provável que comece a embarangar. Aí fica mais difícil, né? Tem esse lado também, né? Pensando como homem, eu penso num cara de 25 anos com uma boa vida financeira, uma vida estável, o cara pensando em namorar e casar, eu penso, cara, tu é trouxa, bicho, mas acho que pra mulher é diferente, né? Se você não casar logo mais pra frente, vai ser um pouco mais difícil, ainda mais se você quiser ter filhos, né? Então tá, desculpa. O que você pode fazer é chega no cara e fala, olha, gosto muito de você e queria ter algo mais sério com você, então vamos chegar num acordo, vamos chegar num senso comum, de uma forma que eu não interfira na sua vida e você não interfira na minha, e a gente possa tentar alguma coisa. E aí, sei lá, conversa com o cara, abre seu coração. Porque a verdade é que você não tem nada a perder, né? Se ele aceitar ficar com você, ótimo. Você conseguiu um bom namorado, é o cara que você gosta, vocês vão ficar juntos por um tempo aí, pelo menos. Agora, se ele falar que não, você ainda tá com a sua vida financeira estável, você pode achar outro cara. Porque a gente tende a achar que a pessoa que a gente encontra é a única pessoa especial, linda e maravilhosa que existe no mundo. Não é verdade, cara. São quantos bilhões de pessoas que existem no mundo? Com certeza, se esse cara não der certo pra você, vai ter outro cara que vai dar certo pra você. Outro cara que vai conseguir chegar num acordo com você. E, enfim, usa como vantagem o fato de você ter conhecimento sobre o assunto MGTOW, incel, red pill, etc. Pra você poder negociar com ele uma forma de relacionamento que funcione pros dois. Caraca, se tu pediu um conselho, eu tô dando três. Então aqui vai mais um. Se você estudou sobre red pill, MGTOW, incel, etc. E você tem um conhecimento no assunto, talvez a melhor coisa que você possa fazer por ele é não dar esse relacionamento pra ele. Deixa o cara ser livre, então. Essa também é uma opção. A melhor coisa que você pode oferecer pra ele é a liberdade.
Parece certo alguém que tem asas ser colocado dentro de uma caixa sem ver a luz do sol brilhar. Pra mim não faz sentido alguém que tem asas não ter o céu inteiro para poder voar. Se eu tenho asas, eu sei que o céu é o meu lugar. Eu só queria voar. Eu só queria voar. Eu só queria voar. Eu só queria voar. Oh, 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 oh. Se eu tenho asas, eu sei que o céu é o meu lugar.
Próximo e-mail é do Ramalho. Olá, tenho 17 anos, sou um jovem com algo que gostaria de falar por algum motivo. Fui para Hungria com 16 anos após minha mãe fechar as portas do seu negócio. Ela e meu padrasto foram em busca de uma oportunidade fora do país e fui junto, obviamente, pois não tinha muita opção. E o país que surgiu foi a Hungria, pois que fala a língua húngara... Hã? Quê? Hã? Pois que fala a língua húngara... E é totalmente fechado, principalmente com imigrantes. Quando cheguei na Hungria, tive 4 meses para me adaptar antes de entrar na escola. Foram os 4 piores meses que já passei. Eu não sabia falar inglês e muito menos húngaro, que é uma das línguas mais difíceis do Ocidente. Nesses 3 meses, fiquei todos os dias pensando como faria na escola, pois era uma escola húngara normal. Não tinha o apoio de ninguém, tirando a minha mãe. Então, basicamente, era eu por eu mesmo. Após 4 meses trancado no quarto, fui a um acampamento de inclusão da escola. 3 dias antes da aula normal, na sala, fomos a uma fazenda no interior da Hungria, um lugar para fazer gincana e fazer uma coisa com os novos alunos. Quando cheguei na porta da escola e vi que eu era o único estrangeiro, quase gorfei na frente de todo mundo, de tanta ansiedade. Mas tive que manter a postura, pois tinham belas europeias. Eu não entendi absolutamente nada, apenas segui as pessoas. Durante o percurso até o local do acampamento, eu não abri a boca. Apenas ouvia a música no celular para me distrair. Quando chegamos no lugar, tínhamos que nos apresentar. Aí foi quando o professor falou uma coisa em húngaro e eu só entendi Brasília. Aí foi quando todo mundo olhou torto pra mim, uma sensação bizarra, e isso só foi o começo de 1 ano e meio em um país totalmente aleatório que fui parar. Compartilhei um pouco pra não me estender muito, queria falar pra alguém essa experiência. Valeu! Seus pais também vou te falar, hein? Te jogo num país completamente estranho, com uma língua completamente estranha, e falam, te vira aí moleque, nem pra te dar um curso de húngaro antes, algo parecido, né? Complicado. Mas cara, aquilo que não nos mata, só nos deixa mais fortes. Então, sei lá, daqui 10, não sei se você tá na Hungria ainda, mas daqui 20, 10 anos morando nesse país, você vai aprender o idioma de um jeito ou de outro. E vai ser um negócio que vai ser muito bom pra sua vida, né cara? Você tá morando na Europa, num país europeu, provavelmente a qualidade de vida aí é muito melhor que a qualidade de vida no Brasil. Então pode ser que no futuro você agradeça os seus pais por isso. Eu penso também as comunidades que migraram para outros países, né? Sei lá, os italianos quando foram para Nova York, os japoneses quando foram para o Brasil, eles tiveram que se virar, né? Mesmo não sabendo o idioma, mesmo não sabendo a cultura local, eles acabaram se virando. E na época não tinha internet, não tinha dicionário da língua local, não tinha essas coisas, né, cara? Hoje em dia você tem acesso à internet, você tem acesso a tudo. Acho que se você jogar no YouTube... húngaro, aula de húngaro, você vai encontrar alguma coisa. Então, não sei, acho que dá pra se virar e daqui a um tempo você vai acabar agradecendo seus pais por esse desafio. Eu não sei se você tá na Hungria ainda, mas não desista, cara. Não desista porque coisas boas acontecem para aqueles que não desistem.
Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem dois pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Tente, levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Veja, e não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez.
Próximo e-mail é do Thiago. Fala, nigger, beleza? Meu nome é Thiago, moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Tenho 30 anos e quase 10 anos com a mesma mulher. Mando este e-mail para falar do episódio Todo Dia Chorando por Causa de Mulher. Escutei esse podcast de madrugada no meu serviço para de manhã assinar o meu divórcio. Eita! Incrível, baita destino. Parece que você falou tudo aquilo para mim como um amigo. Minha ex-esposa, segundo conhecido meu, fica postando indiretas para mim no Insta, Eternas Crianças. Entrei para conferir e é verdade. Até uma hora depois de assinarmos, ela postou mais uma. Mulher, quando é rejeitada, costuma fazer isso, já esperava. Enfim, que episódio maravilhoso. Dei 5 estrelas no Addict. Não, não chorei por causa dela. Confesso que fiquei triste pelo fim. Não queria isso, mas não tinha mais paz. E as trocas de ofensas e a falta de respeito mútuo superaram o nosso amor. Voltei para a casa de meus pais e para essa cidade que eu odeio. Lembro-me de 3 anos atrás, quando eu tive a alegria de sair dela. Enfim, vida que segue e reconstrução do zero. Vou alugar uma casa e sair dessa cidade de Merlin. Esse foi o e-mail do Tiagão. Cara, naquele episódio, aquele programa do Todo Dia Chorando por Causa de Mulher foi um dos programas mais divertidos que eu já gravei. É que eu não postei o making of, mas se vocês ouvissem o making of, vocês iam me ouvir parando de 5 em 5 minutos para dar risada. E também quando eu terminei de gravar, quando eu terminei de editar e eu ouvi a primeira vez para ver se tinha ficado bom, Tava rindo daquele negócio que ficou muito, muito, muito legal. Foi muito divertido de gravar aquele programa. E ainda tô devendo pra vocês o podcast sobre passar raiva que vai sair muito em breve. Mas Tiagão, agora curte a liberdade, né, cara? Faz as coisas que você sempre teve vontade de fazer e passa a focar em você mesmo. Cuida de você mesmo, porque se existe uma pessoa importante nesse mundo, é você. Me arrepiei todo lendo o e-mail dele porque eu fiz o podcast justamente com esse intuito, com esse objetivo de um cara tá passando por algum problema e ele ouvir aquilo e aquilo ser uma companhia, ser um conforto pra ele. Então o cara me mandar e-mail dizendo que funcionou. Isso é maravilhoso, cara, é maravilhoso. Só me dá mais vontade de continuar com esse podcast aqui.
E agora eu sei exatamente o que fazer. Bom recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão, eu estava lá também. O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção. Já que estava ali só pra observar e pra aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão. Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem. É, só os loucos sabem. E disso os loucos sabem. Só os loucos sabem.
Bora lá. O último e-mail é do Jefferson. Tenho 24 anos, ou 25 se você ler isso após o dia 19 do 10, então 25. Tenho 25 anos e vou contar a minha história. O meu primeiro beijo, eu não me lembro ao certo a idade, mas acho que foi aos 6 anos. Dos 6 aos 11 anos, foi a melhor época da minha vida. Ficava com as minhas primas, hã? Ao menos uma vez por ano. Que isso, cara? Prima não. Aos 11 anos, parei de ficar com elas. Não sei ao certo o porquê. Aí começou a fase mais difícil da minha vida, a adolescência. Quando eu tinha 11 anos, gostava de uma menina da escola que era minha amiga. Quando ela descobriu, parou de falar comigo e passou a me xingar de estrupício. Quê? Quando eu tinha 11 anos, gostava de uma menina da escola que era minha amiga. Quando ela descobriu, parou de falar comigo e passou a me xingar de estrupício. Doente mental essa menina, né? Isso foi na quarta série. Na quinta série, mudei de escola. E na nova turma, eu era o mais feio da sala. Ah, isso também explica porque suas primas pararam de ficar com você, né? As brincadeiras de verdade ou desafio, o desafio das meninas era me dar um beijo na bochecha e ninguém queria. Triste. Sei como é isso, triste. Ai, cara. Quando eu estava com 13 anos, me apaixonei. Gostava de uma moça que estava na mesma escola que eu e também na mesma igreja. Fiquei 2 anos gostando dela, mas não tive coragem de falar nada. Por essas situações que eu já descrevi. Achava que na melhor das hipóteses, ela iria rir da minha cara e na pior, iria me humilhar. Eu fui muito zoado por ser feio e por ser albino. Quando eu era criança foi muito difícil ser albino, por não enxergar tão bem quanto os outros, não poder ficar no sol e etc. Na adolescência continuou sendo difícil porque eu me achava feio por ser albino. E achava que as meninas me achavam feio por ser albino e não me queriam por isso. Na minha adolescência, eu não saía com os meus amigos. E na escola que eu estudava, tinha excursão pro Sesc de Itaquera. Nossa, bom esse Sesc, hein? Caraca, minha mãe me levava lá quando ela era professora. Eu ia junto com os alunos dela. Bons tempos. Todo ano, para um parque que tinha em São Paulo, na Marginal Tietê, chamado Play Center. Nossa! Cara, acho que eu fui no Play Center umas 3 vezes. A primeira vez também foi com a turma da escola. É uma das lembranças de infância mais legais que eu tenho. A primeira vez que eu fui no Play Center. Foi nas Noites do Terror ainda. Você lembra das Noites do Terror? Que eles soltavam os monstros lá. E eu lembro que falaram pra mim na época. Cara, você não pode demonstrar medo pros monstros, que aí eles não ficam te enchendo o saco. E aí os monstros chegavam perto de mim, eu apertava a mão deles, pedia pra tirar foto, etc. Então os monstros não ficavam tentando me assustar o tempo todo, porque eles sabiam que eu era o molecão sem medo. Isso também fez um sucesso com as cocotas que eu vou te falar. Eu nunca fui a essas excursões, porque meus amigos competiam pra ver quem ficava com mais meninas nessas ocasiões. E eu sabia que não iria ficar com ninguém, então não iria pra não ser zoado. Felizmente, a escola acabou, mas ainda continuava sem pegar ninguém. Quando foi em 2014, estava completamente desanimado, só ia de casa para a igreja, para a faculdade, que comecei a cursar neste ano, e tive que trancar por não conseguir pagar e ir para casa. Na igreja, na faculdade, no curso de música, eu queria ser músico profissional, mas a faculdade que eu cursava não era de música, e em todos os lugares as pessoas ficavam, se pegavam, namoravam, noivavam, e eu passando vontade. Comecei a ficar revoltado e a ficar extremamente triste. Já fazia 9 anos que eu não beijava na boca. Passei a adolescência toda sem beijar, não fiquei com ninguém na escola. Até então não tinha ficado com ninguém na igreja também. Não fiquei com ninguém da faculdade e nem do curso de música. Cara, você foi pra esses lugares pra estudar ou pra pegar gente? Até que no dia 25/9/2014, ó, por um milagre, eu voltei a beijar na boca depois de 9 anos. Com uma moça da igreja que eu conheci no Facebook. Deveria ser uma baranga. Depois disso, achei que o pior tivesse passado, que eu iria tirar o atraso. Ledo engano. Fiquei só uma vez com essa moça porque ela namorava, vixe. Aí, 2014 a 2017, fiquei com mais 4 moças. O máximo de tempo que fiquei com alguém nesse tempo foi de 2 semanas. Então, mesmo nesse tempo, passava meses a fio sem ficar com alguém. Depois da escola, só fiz amizades na igreja, mas eram amizades superficiais. Ninguém sabia essas coisas que eu estou te contando. Nesse tempo, me formei no curso de música, desisti de ser músico profissional. Em 2016, fiz cursinho. Prestei Enem. Em 2017, ingressei numa universidade pública. Cara, acho que eu já sei qual é o seu problema. O seu problema é que você tava muito na gana de pegar a gente, cara. Isso afasta as pessoas. Você não pode ser o cara que, ah, eu tô aqui pra ver se eu consigo pegar alguém, não. Você vai lá no curso de música e se esforça pra ser o melhor músico possível. Isso vai chamar, isso vai atrair a atenção de alguém. Você não pode ir lá pensando, ah, eu vou pegar alguém. Não, você tem que ir lá, dar o melhor de você, que isso vai atiçar a curiosidade ou a vontade de alguém te conhecer, entendeu? Esse que é o segredo da vida. Tá, quando eu entrei na faculdade pública, foi uma época que estava estudando PUA, aí vários PUAs disseram que na universidade é fácil pegar mulher e tal. Aí eu fui todo animado, entrei no centro acadêmico, entrei num coletivo, aí, cara, você vai pros lugares pensando em comer gente, é por isso que você não vai pra frente. E as festas, fiz de tudo, mas não consegui fazer amigos e muito menos pegar mulheres. Tive 2 problemas com mulheres. Comecei a trocar ideia com uma mina que namorava, aí conversávamos sobre assuntos sexuais, ela jogava tênis, aí eu disse que imaginava ela gemendo, com um duplo sentido, já que quem joga tênis geme. Olha os papos do cara. Os papos de chimpanzé também não dá, né, cara? Jogava tênis, geme e quem transa também. Aí ela falou para o namorado, que ameaçou me bater e expôs para o centro acadêmico. Olha os papos de chimpa que você deu na minha também. Aí eu saí do centro acadêmico e parei de ir às expos para o centro acadêmico. E pensei seriamente em sair da faculdade. Eu estava no primeiro semestre e foi em 2017. Aí no segundo semestre entrou uma aluna nova e eu fiz amizade com ela. Maroto! Eu estava isolado porque eu não queria ir falar com alguém. E a pessoa me rejeita por causa da outra situação que ocorreu com a moça que namorava, então eu me isolei. Um belo dia, essa aluna nova parou de falar comigo. Disse que sabia o que eu tinha feito e me bloqueou. Caramba! Não entendi nada, mas vida que segue. Um tempo depois, fui notificado pela universidade que alguém tinha feito uma denúncia contra mim. Caramba! Fui me inteirar do assunto, aí soube o que tinha acontecido. Essa aluna nova, caramba, me denunciou dizendo que eu tinha assediado ela. Eita, nós! Eu aviso aqui no podcast pra vocês ficarem longe de mulher, mas vocês não me escutam. Porque segundo ela, uma vez quando estávamos no metrô, eu mexi no... Eu mexi no meu pau por cima da calça e soltei um gemido. Ah, cara. Sendo que na realidade o que aconteceu foi que eu estava ajeitando o meu pau no cu. Quem usa cueca boxer sabe que às vezes ele fica meio torto e isso incomoda. É verdade, cara. Às vezes, principalmente quando é muito grande, tu tem que dar uma ajeitada, senão ele fica numa posição que incomoda mesmo. E sobre o gemido, eu sou músico, então é um hábito ficar resmungando músicas. Então imagina você aí, meu caro ouvinte, um cara mexendo no pau aí. Essa foi a imagem da menina. Cara, até eu te denunciava por assédio sexual se fizesse isso perto de mim. Felizmente, não deu em nada, já que ela não tinha provas, só tinha convicção. Mas pela segunda vez, em menos de um ano, eu pensei em sair da faculdade. Depois disso, me afastei de todas as mulheres da faculdade, mesmo das bichetes. O que é bichete? Bichete dos anos vindouros. E em 2018 eu saí da igreja, frequentava a Congregação Cristã do Brasil, uma igreja muito rígida, onde tinha que casar virgem. Quando eu saí então com 23 anos, queria logo pegar alguém, tirar o atraso. Voltei a estudar sedução e tal, e tentei conquistar mulheres e tal. Só que não consegui, acabei perdendo a virgindade com uma meretriz. Não foi bom, broxei. Peguei mais duas outras meretrizes e a minha vida é uma grande brincadeira de mau gosto. Quando estava na igreja e tinha que casar virgem, tive 4 oportunidades de tirar o atraso, e quando eu saí da igreja, tive que pagar para poder ficar com alguém. Em 2017 eu me tornei um liberal, em 2018 um ANCAP. Fiz o caminho inverso das pessoas que saem da faculdade, mais esquerdistas do que entram. Hoje, eu me dei conta que sou um incel e não vejo muitas perspectivas de melhoras. Tenho 24 anos, ou 25 se você ler isso após o dia 19/10. Nunca namorei, não tenho amigos, vou me formar o ano que vem e não sei pra que área ir também como ANCAP. Peraí. Também como ANCAP, não vejo muitas perspectivas de melhora para o Brasil. Como albino, eu já estou mais confirmado, não há nada que eu possa fazer sobre isso. O pior é não poder dirigir? Jefferson. Que vida, hein, cara? Que vida. Mas tu quer um conselho, cara? Para de ficar focando em pegar e comer gente. Foca na sua vida. Você fez aula de música, monta uma banda, sabe? Monta uma banda, vai fazer show, vai fazer apresentação. Alguma mulher vai te ver tocando lá e vai falar, olha, aquele cara albino ali é interessante, aquele cara até que é engraçadinho. E de repente surge alguma coisa. Então se você ainda não decidiu qual área seguir, escolhe uma área que dê bastante dinheiro, que dê bastante grana. Não sei se você falou qual faculdade você tá fazendo, esqueci. Mas procura uma hora que dê dinheiro, fica rico, fica cheio da grana, que vai surgir oportunidade pra você. Foca em você, cara. Para de focar em comer gente. Foca primeiro em destruir essa baixa autoestima que você tem, porque, cara, se você não amar a si mesmo, quem mais vai amar você?
Com a firmeza e os lampejos do farol, e os recifes lá de cima me avisam dos perigos de chegar. Angra dos Reis e Ipanema, Iracema e Itamaracá, Porto Seguro, São Vicente, braços abertos sempre a esperar. Pois bem, cheguei. Verdade, eu sou assim. Descobridor dos 7 mares, navegar. Eu quero um da. Oh,
bem, meu caro ouvinte, esse foi o Todo Dia Podcast de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu comentário. Você também pode entrar em contato comigo pelo e-mail tododiapodcast@gmail.com. Repita. tododiapodcast@gmail.com. E eu espero que você tenha aproveitado a minha companhia.
Alimentam os seus descendentes, os animais.